Estamos começando a revisão e comentários da lição número 5, O Nobre Príncipe da Paz. O texto base de nosso estudo é Isaías capítulo 9, verso 6, que começa dizendo: Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Esse é o terceiro nascimento anunciado no livro de Isaías. De início, foi o primeiro filho do profeta, que se chamava Shear Yashub, que quer dizer, um resto volverá. Os filhos do profeta exerceram uma forte influência no ministério de Isaías e sobre o povo de Judá. Isaías e sua esposa, a profetisa, geravam filhos que eram mensagens vivas para aquela geração. O segundo nascimento foi muito significativo porque a revelação do filho do profeta foi mesclada com o nascimento do Deus encarnado. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia anunciava não somente o nascimento do segundo filho de Isaías, mas também o nascimento do Filho de Deus. O segundo filho do profeta Isaías foi chamado de Maher Shalal Clash Baal, que significa rápido despojo, presa segura. O que nos ajuda a entender que o filho anunciado era também outro que receberia o nome de Emanuel, ou Deus conosco. O terceiro nascimento anunciado foi de um menino, só que desta vez não se referia a nenhum filho do profeta. Era exclusivamente o filho do próprio Deus que foi anunciado. O próprio Deus, dando evidências de sua encarnação, até aquele momento, Deus havia visitado a Terra na forma angélica, como um arcanjo, mas agora ele anuncia que viria como um menino, que haveria de nascer. Jesus passou pela experiência de todo ser humano, a experiência do nascimento, infância, adolescência, juventude, e isso para se compadecer das nossas fraquezas, ser tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Vamos estudar o texto de Isaías capítulo 9, versículo 1 a 5, o fim da escuridão para a Galileia. No estudo anterior do capítulo 8, o profeta havia anunciado que havia angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Isaías capítulo 8, verso 22. Agora, no capítulo 9, o profeta inicia com o anúncio de um grande iluminismo na terra. O verso 1 diz: Para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Aquela condição desesperadora de apostasia e perdição, Deus enviaria a sua maior luz. Ele mesmo se encarnaria e viria como a luz do mundo, no maior momento de apostasia e escuridão espiritual. E assim Deus anuncia a primeira vinda de Jesus. A região do Mar da Galileia tinha sido um dos primeiros territórios a ser conquistados pelos assírios. Em resposta ao pedido de ajuda de Acaz, Tiglat-Pileser III havia tomado as regiões da Galileia e da Transjordânia, que era das tribos do norte, levando algumas pessoas em cativeiro e transformando os territórios em províncias assírias, de acordo com 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Por isso, a mensagem de Isaías era: o primeiro a ser conquistado seria o primeiro a ver a libertação através do Messias. Isaías diz ao povo: nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías capítulo 9, verso 1. Jesus mesmo viria em pessoa e libertaria o povo da região da Galileia. Mas a libertação que Jesus faria não era a libertação dos dominadores romanos da época, mas a libertação do pecado. E essa libertação do pecado conduziria à final libertação e renovação do planeta e libertação de todos os poderes terrestres do mal. Assim, Jesus está dizendo que os que foram os primeiros a serem conquistados pelo pecado serão os primeiros a serem libertos também. Essa profecia de Isaías se cumpriu quando Jesus iniciou seu ministério na Galileia, onde ele concedeu esperança ao anunciar as boas novas do reino de Deus e ao curar pessoas, inclusive libertando endemoniados da escravidão, do ocultismo. Mateus capítulo 4, verso 24. Esse é um exemplo perfeito de como a Bíblia toma eventos que aconteceram nos tempos do Antigo Testamento, no tempo ali do profeta Isaías, e os usa para prefigurar coisas que aconteceriam nos tempos do Novo Testamento. O Senhor mesclou imagens da época de Isaías com as de outra época futura. Vamos analisar agora o texto de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Um filho nos foi dado. Isaías 9, versos 6 e 7 dá uma lista de cinco nomes e atributos de caráter e a descrição do Messias. O profeta descreve: o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. No Antigo Oriente Próximo, reis e divindades tinham vários nomes para mostrar sua grandeza. Assim como Yahvé deu vários nomes aqui nessa parte das Escrituras. Os nomes mais conhecidos de Deus na Bíblia são Adonai, El Shaddai, Elohim Shabaoth, Adonai Shabaoth, Elohá, El, Errié, e a abreviação IA, é uma abreviação de Yahvé. Esses são os 10 principais nomes de Deus, de acordo com os rabinos. Mas há uma tradição judaica que afirma que existem 72 nomes para Deus no texto hebraico. Há ainda outros nomes menos frequentes: Yahvé Shammah, que significa o Senhor está presente. A gente encontra esse nome e Yahvé Shammah em Ezequiel 48, 35. E em Gênesis capítulo 17, verso 1 a 22, a gente encontra o nome El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Em Salmo capítulo 23, verso 1, Yahvé Ra'á, o Senhor é o meu pastor. Em Gênesis capítulo 22, verso 14, nós encontramos o nome Yahvé Iré, ou Deus proverá. Em Jeremias capítulo 23, verso 6, nós encontramos o nome hebraico Yahvé Tzidkenu, ou Deus justiça nossa. Em Êxodo 17, 15, nós encontramos o nome Yahvé Nissi, Senhor minha bandeira. Em Isaías 14, verso 13, El Elion, ou o mais elevado, ou forte dos fortes. Em Isaías 40, verso 28, nós encontramos o nome El Olam, o eterno Deus. Em Gênesis 16, 13, nós encontramos El Roi, o Deus que vê. Esse nome foi dado naquele episódio de Agar no deserto. Em Juízes capítulo 6, verso 24, nós encontramos o nome Yahvé Shalom, o Senhor da Paz. Em Jeremias 51, 56, nós encontramos Yahvé El Glan, ou o Deus que recompensa. Em Êxodo 31, 13, Yahvé Makdeshen, ou o Deus que nos santifica. Em Ezequiel capítulo 7, verso 9, nós encontramos o 13º nome, Yahvé Nakeu, o Deus que destrói o mal. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 3, Yahvé Shabaoth, o Deus dos exércitos, ou Senhor dos exércitos. Em Salmo 97, verso 5, Adonai, ou Senhor. A profecia de Isaías dá o nome de maravilhoso. Essa palavra aparece com um substantivo em Isaías capítulo 25, verso 1 e 29, verso 14. E a palavra hebraica da qual deriva indica alguém que planeja um milagre ou que faz um milagre. O mesmo termo é usado no Cântico de Moisés: o Senhor é como tu entre os deuses que operas maravilhas. Êxodo capítulo 15, verso 11. Isaías usa a mesma expressão: ó Senhor, tu és meu Deus, porque tens feito maravilhas. Isaías capítulo 25, verso 1. Em outras palavras, é uma referência aos atos maravilhosos e salvíficos do Deus poderoso. Esse nome aí, em Isaías 9, verso 6, maravilhoso, que é dado ao menino que haveria de nascer, ou é dado a Jesus, o futuro Messias. A outra referência ao Messias, ou o nome dado ao Messias em Isaías 9, verso 6, é conselheiro. O termo hebraico Yoés reflete a ideia de alguém que sempre sabe o que fazer. A expressão sugere um homem sábio, um conselheiro ou alguém que lidera adequadamente. É a ideia de Isaías 1:26. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Então, esse nome, conselheiro, de Isaías 9:6, em hebraico, né? O termo hebraico é Yoés, se refere a alguém assim muito sábio, como um conselheiro. E há ainda o terceiro nome, aí em Isaías capítulo 9, verso 6, Deus forte, El Gibor, em hebraico. A expressão Gibor está associada a poder e bravura na batalha. Uma tradução sugerida é Deus, a força heróica, ou Deus herói. Vemos essa ideia incorporada em Isaías 42, 13. O Senhor sairá como valente, Gibor. Despertará o seu zelo como homem de guerra, Gibor. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. O quarto nome, aí em Isaías 9, 6, atribuído ao Messias, é um sinal de sua divindade. O menino que iria nascer recebe o nome de Pai da Eternidade. O termo hebraico é Abba Olam. Assim como Deus, o Pai é eterno, Cristo é também chamado de aqui eterno. Isaías o chama de Pai porque ele é o Pai de toda a humanidade de uma forma especial, como Criador do ser humano e do mundo. E Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um, João 10:30. Por isso aqui, em Isaías 9:6, o menino que vai nascer é chamado Pai da Eternidade. Isso porque Jesus e o Pai são um, de acordo com João capítulo 10, verso 30. O fato de Jesus ser identificado como sendo o Pai não deve nos estranhar, pois a unidade da Trindade é assim em sua natureza. E o último nome que a profecia dá ao menino, Messias, é Príncipe da Paz. Esse título que Jesus recebe está relacionado com um grande conflito. Jesus, em João 16, 11, chama Satanás de príncipe deste mundo. Em oposição, Jesus vem como o Príncipe da Paz. Satanás instalou a morte, violência, medo e o terror na terra. Mas Jesus vem como aquele que instala a paz. Instala a paz não somente no crente, mas também nas ações do crente nesse planeta. Jesus não instala a sua paz no planeta de imediato. A paz de Jesus é instalada em todo aquele que nele crê. Em Mateus 10, 34, Jesus disse: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essa fala de Jesus é dentro do contexto do grande conflito. Mas ao crente individualmente, Jesus diz: A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. João 14, 27. A paz definitiva no planeta será instalada após o milênio, depois da destruição dos ímpios, quando se faz uma nova terra. Jesus já recebe o título de Príncipe da Paz na revelação de Daniel. Ali no livro de Daniel, Jesus é chamado de príncipe seis vezes. Seis vezes. Príncipe do Exército, em Daniel 8:11, Príncipe dos Príncipes, em Daniel 8:25, Príncipe, em Daniel 9:25, Miguel, o Príncipe, em Daniel 10:21, Príncipe da Aliança, em Daniel 11:22, e o Grande Príncipe, em Daniel 12, verso 1. Esse é um título de conquista de Jesus, onde ele reassume o controle da terra e dos humanos. Vamos analisar Isaías capítulo 11, verso 1, onde é usado as expressões raiz e renovo. Os primeiros versos desse capítulo 11 de Isaías é uma profecia messiânica. Diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Isaías 11, verso 1. A profecia retoma uma imagística anterior, onde a nação dos judeus era retratada como uma árvore que foi cortada e derrubada, e ficou apenas o tronco. Uma árvore assim é certo que morra. Mas o capítulo 11 afirma que Jesus é um novo broto da planta, que surge e forma a mesma árvore, mas renovada. O verso 2 diz: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, verso 2. Se Jesus é o renovo, o brotamento de uma nova humanidade, essa renovação será através do Espírito do Senhor. O agente renovador foi o Espírito Santo que desceu sobre Jesus e é prometido a todo crente que crer em Jesus. E o Espírito concede sabedoria, entendimento, fortaleza e temor aos humanos, assim como concedeu a Jesus. O verso 13 diz: Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Isaías capítulo 11, verso 3 e 4. A profecia destaca a natureza impecável de Jesus. Foi isso que garantiu a vitória de Cristo na cruz. Ele se agradava no temor do Senhor. Nós humanos vivemos em desacordo com Deus. Apesar de sermos reconciliados, ainda permanece a natureza pecaminosa, discordante. Mas Jesus era agradável ao Pai e sua aceitação nos permitiu ser aceitos. A última parte diz: Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Daniel capítulo 11, versículo 4, última parte. O Messias viria contrastando com a liderança corrupta e parcial da época. Jesus viria para cuidar dos pobres e mansos que sofriam injustiça e violência. Mas isso se aplica também de forma universal. Jesus age em favor dos pobres e mansos de todos os tempos. O verso 5 usa a imagística das roupas do Messias, se referindo ao seu caráter. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Isaías capítulo 11, verso 5. Justiça e verdade eram marcas da pessoa de Jesus e do seu ministério. Justiça e verdade eram as ações de Jesus. Em um mundo de injustiça e mentira, Jesus veio para estabelecer a verdade e a justiça. O Messias é descrito vestido de justiça. O Messias seria a própria encarnação da justiça. Em contraste, o anticristo trabalha com todo o engano de injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Os seguidores de Cristo usarão as mesmas vestes de justiça que ele usa. E essa deve ser a atitude dos seus servos, viver como justos e verdadeiros. Os versos 6 a 9 são um novo quadro da visão de Isaías. Agora Isaías vê os resultados da segunda vinda de Jesus na nova terra, que a parousia irá inaugurar. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versos 6 a 9. O reino do Messias faria mudanças eternas. Inauguraria uma nova era e uma nova terra que surgirão ainda. São descritas as mudanças no reino animal, bem como na vida humana. Derramamento de sangue e crueldade não existirão mais. Os instintos básicos do mundo animal serão transformados por completo. A lei do reino de Deus será a lei da vida e do amor. Ali não haverá morte, nem morte de animais, nem doença, nem dor. O verso 11 se aplica à época de Isaías e também ao dia da segunda vinda. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Isaías capítulo 11, verso 11. O profeta mescla os eventos locais com os eventos finais, dizendo: o Messias levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. Isaías 11, verso 12. O quadro aqui era o retorno dos exilados, mas também o arrebatamento dos santos na segunda vinda. Isaías diz: recolherá os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. Mateus diz: reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, de uma ou outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, verso 31. A profecia de Isaías reúne duas situações do mesmo quadro profético. O verso 15 fala da destruição que Deus causaria nos inimigos de Judá. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá contra o Eufrates, dividindo em sete canais para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Mas aqui está previsto a destruição da segunda vinda também. As profecias de Isaías sempre são assim, mesclam os eventos locais com os eventos finais. E o secamento do rio Eufrates escatológico, que acabará com a destruição de Babilônia, previsto em Apocalipse 16, verso 2, é aqui descrito. Apocalipse 16, verso 2 diz: rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Apocalipse 16, verso 12. Esses reis que vêm do lado do sol é uma expressão para o grande dia do Senhor. O grande dia que representa a segunda vinda de Jesus. É uma expressão para o grande cortejo celestial que traz Jesus na sua segunda vinda. O verso 16 de Isaías 11 diz: haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia que saiu da terra do Egito. Isaías 11, 16. Assim como Deus guiou seu povo em segurança pelo terrível deserto, e mil anos depois os tirou de Babilônia, ele conduzirá em segurança o seu povo também no tempo do fim. Conduzirá com segurança o remanescente no terrível tempo de angústia predito por Daniel. Assim, a profecia de Isaías provê entendimento de como Deus agiu no passado e ele irá agir em nossos dias finais também. Foi durante os terríveis momentos do cerco, do exílio, que vieram as maiores revelações dos profetas, para dar esperança no passado e nos dar esperança hoje também. Tão certo como Deus agiu no passado, ele agirá em nossos dias. Vamos analisar agora Isaías capítulo 12, verso 1 a 6, o consolo que Deus nos oferece. Depois do profeta revelar o Messias, na profecia do renovo, Isaías canta em gratidão. Graças te dou, ó Senhor. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, versos 1 e 2. O verso 2 deste cântico é idêntico ao cântico de Moisés em Êxodo 15, verso 2, que diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Êxodo 15, verso 2. Isaías se inspirou no cântico de Moisés e na vitória do Mar Vermelho sobre os egípcios. O profeta louva a Deus porque, como Deus venceu no passado, ele venceria nos dias do profeta Isaías e vencerá nos dias finais dos últimos tempos. O apóstolo João, em Apocalipse 15, também se utiliza do cântico de Moisés, descrevendo essa vitória final. Lá em Apocalipse ele diz: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, verso 3 e 4. Os três cânticos celebram a salvação de Deus. O cântico de Moisés em Êxodo, o cântico de Isaías e o cântico de Apocalipse, capítulo 15. Deus salvou Israel dos egípcios. Deus salvou os judeus do cativeiro de Babilônia. E Deus salvará o seu povo do cativeiro da Babilônia mística no tempo do fim. A salvação em si mesma, ela está em Jesus e no que Jesus fez por nós. Mateus diz ao anunciar o nascimento de Jesus: Ele dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, verso 21. O nome de Jesus, em grego, Jesus, em hebraico, Yeshua, quer dizer Yahvé salva, indica que ele é a salvação. O Senhor não apenas realiza a salvação, Ele mesmo é a salvação. A presença do Santo de Israel em nosso meio é tudo para nós. Por isso Jesus é chamado Emmanuel, Deus conosco. Jesus não apenas fez milagres, Ele é o próprio milagre, pois se fez carne e habitou entre nós. Ele não apenas levou os nossos pecados na cruz, Ele se fez pecados por nós. Ele não apenas traz a paz, Ele é a nossa paz. Ou seja, Jesus é a nossa salvação. Crer em Jesus é ter essa salvação. Por isso Jesus diz: todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 40. O evangelista João diz que todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. João 3, verso 15. A salvação que está em Jesus pode se tornar nossa pela fé, não pelas obras, porque nenhuma obra que fazemos é boa o suficiente para nos salvar. Somente as obras que Cristo fez, as quais Ele acredita a nós pela fé, pode nos resgatar. Essa certeza é para nos dar esperança. A nossa salvação não depende de nós, mas depende do que Jesus já fez. E o que ele fez foi perfeito e aceito pelo Pai, nos garantindo que somos aceitos e estamos em paz com ele. Por isso Romanos capítulo 5, verso 1 diz: Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Estamos em paz com Deus porque Jesus, o príncipe da paz, nos permitiu isso. Vamos concluir aqui o nosso estudo com duas perguntas. Por que é importante entender adequadamente a natureza do advento de Cristo? Isaías 11 apresenta as duas vindas de Cristo em uma única imagem. Isso explica, pelo menos em parte, porque alguns judeus não aceitaram a Cristo em sua primeira vinda, visto que eles esperavam que Jesus fizesse as coisas que somente ocorrerão na segunda vinda. Falsos ensinos acerca de sua segunda vinda preparam as pessoas para o grande engano de Satanás no fim dos tempos. E isso ocorre hoje em nossos dias. Hoje, muitos cristãos, por exemplo, imaginam que a segunda vinda será secreta, acompanhada de um arrebatamento secreto. Outro erro do segmento cristão é imaginar que Jesus não voltará e que as soluções para este mundo estão na área da economia, política e reforma social. Jesus mesmo advertiu que haveria um grande engano sobre a sua segunda vinda. Jesus disse: se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Portanto, se disserem a vocês, eis que está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Mateus capítulo 24, versos 23 e 26. Jesus disse isso porque Satanás irá imitar a segunda vinda. Ele se transfigurará como se fosse Jesus. Irá fazer milagres, fazer afirmações que irão contra o conteúdo da palavra de Deus. Dirá que mudou o sábado para o domingo. E uma grande crise se instalará no mundo. Deste evento surgirão perseguições e um decreto de morte. Recomendo que você leia o livro Grande Conflito, o capítulo 39 desse livro, que tem como título Aproxima-se o Tempo de Angústia. Na parte final desse capítulo 39 é descrito esse engano fatal. Leia lá, você vai tirar grandes lições. Com isso, nós terminamos a nossa revisão e comentários da lição número 5. Espero que você tenha uma boa entrada de sábado. E amanhã, na Escola Sabatina, você possa ter respaldo para discutir a lição, para você contribuir também na lição e participar. Que Deus te dê horas sagradas na presença dele, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.